Mesa Redonda. Os principais fatos da semana em debate. Por quem conhece do assunto. Você confere agora.
Boa noite, sou Mônica Simões e apresento agora o Mesa Redonda. Hoje vamos falar sobre o aumento do alcoolismo entre as mulheres. Estou presente para o nosso debate o representante do Alcoólicos Anônimos da sede do centro, Augusto Silva. Boa noite, Augusto.
Boa noite, Mônica.
Também está aqui conosco a psicóloga especialista em alcoolismo, Tânia Mari Benetti. Boa noite, Tânia.
Boa noite.
Está a caminho o psicólogo Paulo Diniz. A comentarista Silvia Domingues também participará do debate. Boa noite, Silvia.
Boa noite, Mônica.
Vamos começar com alguns dados da Secretaria Estadual de Saúde. Há 10 anos atrás, as estatísticas apontavam 10 mulheres para 10 para um homem alcoólatra. Hoje as estatísticas apontam 3 mulheres para cada homem. Na sua opinião, Augusto, por que isso acontece?
Bem, o alcoolismo, para nós de Alcoólicos Anônimos, o alcoolismo é uma doença. Tá? É uma doença física, mental e espiritual. Eu acho que a facilidade com que as mulheres, principalmente as mais jovens, encontram para estar ingerindo bebida alcoólica, a facilidade que tem é que vem fazendo com que aumente o número de alcoólatras do alcoolismo nas mulheres. Né? A gente hoje encontra aí meninas aí de 10 a 15 anos com uma latinha de cerveja na mão, passeando pela praia, tá? Geralmente com um cigarrinho também, né? A gente passar por situações, às vezes, de estar em frente a uma faculdade, e geralmente em todas as faculdades que você vê, que você passa, tem um barzinho em frente. Você vê esses alunos, essas alunas dentro desses barzinhos, né? E isso faz com que aumente realmente o alcoolismo nas mulheres.
E você notou um aumento do número de mulheres também no AA?
Infelizmente, o número de mulheres no AA é muito pouco em relação aos homens, tá? É muito pouco mesmo, ou por vergonha, ou por... Eu não sei bem o motivo, seria mais por vergonha, né? Elas escondem-se, se escondem dentro de casa e realmente quando chegam no AA, chegam já com... bem ruinzinha, já numa situação bem difícil mesmo, procurando ajuda. Mas precisam chegar bem lá embaixo para ir procurar ajuda.
Certo. Tânia, algumas pesquisas médicas revelaram que as mulheres são mais suscetíveis aos efeitos do álcool. O organismo feminino se degrada mais rapidamente do que o masculino mediante o uso do álcool. Na sua opinião, o que leva as mulheres ao alcoolismo?
O que leva a mulher ao alcoolismo é a mesma coisa que leva o homem. Só que a mulher tem uma grande diferença. A mulher, ela trabalha com o emocional dela. A mulher funciona e pensa com o coração. O homem pensa com a cabeça. O pensamento dele é um pensamento racional. Então, isso leva a mulher a afundar mais rápido do que o homem. Por quê? Quando o coração é que funciona, a coisa vai muito mais rápida, a descida é muito mais rápido. Então, eu acredito que talvez seja por isso, até pelo que o seu Augusto falou, dos jovens, se tem um barzinho em cada esquina, pela moda de que beber é muito legal e todo mundo é respeitado porque bebe, que faz parte da turma, né? Só que o alcoolismo existe assim. Existem várias pesquisas em cima do alcoolismo, que nenhuma até hoje é confirmada e comprovada, porque não existe essa comprovação ainda. E existem pesquisas que falam até que o alcoolismo é da etnia, o que não tem nada a ver. Até essa pesquisa diz que os negros têm muito mais possibilidade de virarem alcoólatra do que os brancos, o que não é a verdade. Você pegar a Rússia, isso já mostra o contrário. Então, o que, na verdade, pela minha experiência, o que leva ao alcoolismo é o prazer que essa droga te traz, sempre é sobre o prazer. Se não existir prazer, não existe vício.
Tá? E, seu Augusto, você que participa ativamente do AA, faz parte do grupo, quais são as principais perdas na vida de um alcoólatra?
Bom, o alcoólatra, eu só posso falar de mim, né? A primeira perda que eu tive foi começar a perder os bons empregos, né? Como eu perdi emprego de companhia Docas de Santos, emprego de Ultragás. Começa por aí. A perda dos bons empregos, a perda da moral, sabe? E, por fim, você acaba perdendo família também e perdendo todos os, tudo que você construiu para você, você perde através do alcoolismo, né? Então, para mim, eu perdi um emprego na Companhia Docas de Santos, que eu estava muito bem. Eu perdi um emprego depois na Ultragás, né? E só não perdi um emprego de 20 anos na Companhia Siderúrgica Paulista porque parei de beber.
E os efeitos do álcool?
Às vezes, o álcool, para mim, para o Orlando, é... eu sou um alcoólatra. Eu tenho a doença do alcoolismo, tá? E o álcool me dava alegria, o álcool me desinibia. Eu sempre fui uma pessoa, principalmente na minha juventude, eu era muito, muito retraído, muito quieto, muito, eu não tinha, sabe? Então o álcool me dava aquela euforia, aquela expansão. Eu me libertava, o álcool me libertava. Mas, e sei lá, para vocês terem uma ideia, eu vou contar como eu comecei a beber. Eu sou neto e filho de alcoólatra. Até os meus 15 anos, eu só bebia Guaraná, só tomava refrigerante, eu era uma criança normal como outra qualquer. Tá? Quando eu completei 15 anos, num belo dia, minha mãe me chamou e falou, Augusto, vai chamar teu pai para almoçar. E eu sabia onde estava o meu pai, né? No bar bebendo. E bebendo uma caipirinha, num copo pequenininho, né? Um copo pequenininho que vocês sabem o tamanho. E ele me chamou e falou assim, filho, vem cá. Você já é um homenzinho, você já fez 15 anos. E homem que é homem tem que beber. Essa é a concepção do alcoólatra, né? Do alcoólatra nato. E ele colocou meia dose num copo americano, meia dose daquela caipirinha. Toma aí, filho, é gostoso. E eu tomei aquela caipirinha. Nunca mais voltei a tomar Guaraná. Passei a ingerir bebidas alcoólicas, né? No começo as bebidas fraquinhas, cinzano, um vermutezinho, daqui a pouco estava morando uma cervejinha, e com 18 anos eu estava dormindo bêbado na rua. A doença do alcoolismo é progressiva, e no Augusto, ela, em 3 anos, ela já estava fazendo com que ele dormisse bêbado na rua.
E, Tânia, como que detectar que uma pessoa está viciada realmente em álcool? Psicologicamente falando.
Olha, é engraçado quando o seu Augusto fala, né? O que eu citei, do prazer, né? Se não existe prazer, não existe.
Não existe, é.
Então, como é que a gente detecta? Quanto essa pessoa bebe por dia? O quanto, se ele consegue parar? Ele consegue beber um copo de cerveja? Ele para no copo de cerveja? Quantos copos ele bebe? Até onde? Ele vai até cair ou ele para? No dia seguinte, ele consegue ficar sem beber um dia? Tudo isso, tá? Agora, o psicológico é do prazer. É sempre ligado ao prazer e ao caráter, ao jeito de ser. Por isso que eu falo que um dos melhores tratamentos, se não for o melhor tratamento, é o AA. Porque o AA trabalha com mudança de caráter. Só por isso que ele consegue a cura, porque se não houver essa mudança de caráter, não existe a cura. E a cura é o que o seu Augusto falou, não existe a cura. Ninguém deixa de ser alcoólatra, ele vai ser sempre alcoólatra. Porque isso está dentro dele, é uma necessidade física e psicológica. Porque isso te dá prazer. Se dá prazer, você sempre vai em busca, porque o ser humano sempre está em busca do prazer. Quando ele encontra, ele não quer largar. É.
Tânia, assim como o caso do seu Augusto, os familiares, em muitos casos, são responsáveis pela entrada de uma pessoa no vício?
Não. No caso do seu Augusto, foi, por coincidência, a hora que o seu Augusto, lá na sua adolescência, experimentou, ele sentiu uma sensação muito boa do qual falou, meu Deus, me encontrei. Foi aí. O que poderia ter acontecido dele ter bebido e ter falado, gente, que coisa horrível, eu não quero nunca mais ver isso. Porque não tocou na parte que era frágil dele, da personalidade dele, do aquilo que ele precisava para se sentir bem. Tá? Como tem gente que vicia em álcool, ou tem gente que vicia em cigarro, e tem gente que fuma cigarro e não vicia, tem gente que fuma, que bebe e não vicia também. Por quê? Porque não bate com as necessidades internas do indivíduo. Só por isso. Então, o pai, como tem também a linha, como eu estava falando, que diz que é genético. Tá? É. Existe essa linha que diz que é genético. Eu acho que tudo é genético. Tudo está gravado dentro do nosso corpo. Vai de acordo com as suas necessidades internas de você desenvolver ou não.
Um comentário agora: das 9 cidades da região metropolitana da Baixada Santista, apenas 4 têm estatísticas ao atendimento de alcoólatras. Os números de Guarujá assustam, pois 18 mulheres foram atendidas no Centro de Ação Psicossocial em 2007, só até agosto. 32 mulheres procuraram ajuda. Praia Grande, Peruíbe, Bertioga, Mongaguá e Santos não têm registro nenhum do número de dependentes de bebida alcoólica. Seu Augusto, o Alcoólicos Anônimos fornece algum tipo de registro para as estatísticas?
Não, não existe assim uma estatística oficial dentro de Alcoólicos Anônimos, né? Alcoólicos Anônimos é uma irmandade mundial, funciona no mundo todo, então nós não temos uma estatística, né? Nós temos aqui na Baixada Santista 42 grupos de Alcoólicos Anônimos funcionando, né? Em toda a região da Baixada Santista. São 42 grupos e a gente calcula, em média, 20 pessoas participando em cada grupo.
E, seu Augusto, como mulher alcoólatra deve procurar ajuda no AA?
A partir do momento em que ela sente que precisa dessa ajuda, em que, de repente, sabe, está achando que está bebendo muito, que está sendo prejudicada, né? Está prejudicando a família. E a gente, às vezes, encontra algumas pessoas que estão, algumas mulheres que estão indo em busca em Alcoólicos Anônimos porque estão realmente com problemas na família, bebendo bastante, sendo bastante prejudicada, e a problemática maior é na família.
Tânia, ao notar que o parente ou amigo tornou-se alcoólatra, como a gente deve proceder?
Eu acho assim... A gente tenta ajudar no sentido de mostrar o que isso faz mal, só que não adianta. Não adianta o alcoólatra ou qualquer pessoa da família, ou amigo, ou conhecido, ou especialista, fazer o que deve ser feito se o alcoólatra, o alcoolista, não fizer a sua parte. Ou ele não querer. Se ele não quer, pode vir Jesus Cristo em pessoa, que não vai adiantar. Então, o primeiro passo é ele querer, ele ter consciência, porque primeiro, a maior dificuldade dele, primeiro, é ele admitir que ele tem essa dependência. Esse é o primeiro passo. A partir do momento que ele admite que ele tem essa dependência, já está um bom caminho. A partir daí, ele vai tomar consciência de que ele está precisando de ajuda. E aí, se ele quiser ajuda, ele tem grandes possibilidades de sair disso. Agora, se ele não quiser, não vai ter jeito. É uma escolha. Tudo na nossa vida é uma escolha.
Nós vamos fazer uma breve pausa e voltamos já já.
Espaço Senac. Dicas e informações. Beber e dirigir nunca deu certo. Além de muitas vezes resultar em acidentes, acaba em punição.
O motorista que dirigir após beber o equivalente a 2 chopes pode ficar sem a carteira de habilitação. A multa é de cerca de R$ 870,00 e o infrator poderá pegar de 6 meses a 3 anos de prisão.
Quando beber, não dirija. Quando dirigir, não beba.
Voltamos agora para o segundo bloco. Eu sou Mônica Simões e participo desse Mesa Redonda... Augusto Silva, do Alcoólicos Anônimos, a psicóloga Tânia Mari Benetti, e agora está com a gente também a chefe de sessão do Senat, Rosane Conde Magalhães. Boa noite, Rosane. Seja bem-vinda. Rosane, vamos começar esse segundo bloco com você. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, de 2003 para cá, houve um aumento de 73% no caso de alcoolismo entre as mulheres em todo o estado. Existe alguma razão para esse número ter aumentado tanto?
Ah, com certeza. O papel social da mulher aumentou muito na questão familiar. Com a ausência do pai, acumulou as funções, né? E a questão também é muito da atenção da sociedade em relação aos maus tratos com as crianças. A ausência da maternagem, né? Então, o que acontece? Há mais denúncias... porque tem conselhos tutelares, então está aparecendo mais. Elas estão buscando ajuda no tratamento, por quê? Porque elas querem recuperar seus filhos, né? Que a justiça retirou. Então, está existindo muito isso. É multifatorial, na verdade, né? A questão da fragilidade feminina, por conta de ter que dar conta da casa, da parte financeira, da maternagem, que também é uma questão bastante delicada, psicológica mesmo. E a questão da denúncia, né? Da sociedade estar mais atenta para o abandono, os maus tratos com as crianças.
E ainda com você, a União, o Estado e até mesmo as prefeituras fazem campanha contra o alcoolismo, né? As mulheres muitas vezes têm que ter vergonha de pedir ajuda. Será que não seria a hora de fazer uma campanha voltada somente para elas?
Existe sim isso. A mulher alcoólica, ela bebe em casa. Ela compra no supermercado e leva para casa. Ela não se expõe, né? Ela não vai ao bar e não, muito menos busca ajuda, porque tem vergonha. Ainda tem essa questão da sociedade, né, que discrimina a mulher por esses atos, né?
Certo. Tânia, psicologicamente, por que a mulher é mais inibida nesse aspecto? E ela não... quando elas são mais inibidas, quando elas têm esse tipo de problema, elas se escondem mais...
É um fator social mesmo, né? A sociedade condena muito mais a mulher que bebe do que o homem. O homem, ele é mais aceito. É normal, por exemplo, para a sociedade ver um homem sentado num bar e até que meio alto, vamos colocar assim. Para a mulher, não. A mulher é feio. Ainda é muito... fica à parte a sociedade. Então, para ela é mais seguro estar bebendo em casa, que ela não é tão criticada. Mesmo porque, como ela vai se expor e chegar e se colocar dessa forma, para o homem já é difícil, para a mulher, com a sociedade cobrando desse jeito, não tem nem como. E fica muito complicado para ela mesmo, tadinha.
Rosane, explique, por favor, para os ouvintes, qual o papel do Senat? O que significa? Qual a atividade dele?
É o tratamento, né? Biopsicossocial. Ela é atendida por médicos, psiquiatras, quando necessita de medicação, passa para entrevistas individuais com a equipe, que é multifatorial. Nós temos vários profissionais que atuam. E principalmente pelos grupos e oficinas terapêuticas. Por quê? O particular, o serviço médico particular não oferece os grupos, né? As oficinas. E o público contempla com essa oportunidade, com a troca. E nós trabalhamos também muito com os anônimos, né? Eles são coadjuvantes no nosso tratamento. A gente sempre busca encaminhá-los para os anônimos, para fazer a manutenção do tratamento.
E, seu Augusto, essa manutenção que ela falou agora, como é feita essa manutenção?
O alcoólico, ele é recebido no grupo, como a Rosane colocou muito bem, realmente a gente recebe nos grupos pessoas enviadas pelo Senat, tá? O alcoólatra, quando ele chega no grupo, o que nós passamos para essa pessoa é exatamente o problema da doença alcoolismo. Né? E que essa pessoa, se quiser realmente parar de beber, ele precisa evitar o primeiro gole. Ele precisa admitir que é impotente perante o álcool. Ele precisa aceitar que ele é um alcoólatra portador de uma doença que não tem cura. E passar a evitar o primeiro gole e fazer a programação de Alcoólicos Anônimos. Porque a programação de Alcoólicos Anônimos não é só parar de beber. Quando eu cheguei em Alcoólicos Anônimos, eu me deparei com o primeiro passo, que apenas é uma sugestão. Admitimos que somos impotentes perante o álcool, que tínhamos perdido o domínio sobre nossas vidas. E eu, para parar de beber, eu precisei admitir que eu era um alcoólatra. Só que algumas 24 horas depois, que foi a sugestão que me deram, evite o primeiro gole durante 24 horas, e eu fui fazendo isso e foi fazendo isso, e de 20 em 24 horas, hoje vão quase 22 anos. Só que no início, logo em seguida, eu me deparei com uma segunda sugestão, segundo passo, que não tem nada a ver com álcool. viemos a acreditar que um poder superior poderia me devolver a sanidade mental. Começa a entrar uma parte espiritual do programa de Alcoólicos Anônimos. Não é um programa religioso, mas tem a parte espiritual. Aquela parte que fez com que o Augusto mudasse, deixasse de ser aquela pessoa prepotente, arrogante, ignorante e passasse a ser realmente gente, para poder continuar evitando esse primeiro gole. E é isso que está acontecendo comigo. Já há quase 22 anos que eu venho evitando o primeiro gole. A Tânia está aí, ela conhece bastante a problemática. E eu, quando eu cheguei em Alcoólicos Anônimos, eu vou falar já porque depois eu posso até esquecer, eu fumava 2 maços de cigarro por dia. Eu era dependente também da nicotina, tá? Não apenas do álcool. O álcool era uma droga. O psicotrópico é uma droga. A nicotina era uma droga. 1 ano e 8 meses depois que eu parei de beber, que eu parei o alcoolismo, que eu consegui me libertar da droga chamada álcool, eu ia acender um cigarro, eu ia entrar à meia-noite na Cozipa, eu ia acender um cigarro. E antes de acender aquele cigarro, eu perguntei para mim mesmo, e falei para mim mesmo, Orlando, você é um burro bem grande. Agora eu mudei até o nome. você é um burro bem grande. Se você conseguiu se libertar de uma droga chamada álcool, por que que você continua dependente da nicotina? Eu joguei aquele cigarro fora e não pus mais um cigarro na boca até hoje. São 20 anos, sim. Eu sou impotente perante qualquer tipo de droga.
E no seu caso, você teve que usar algum tipo de medicamento?
Eu usei o medicamento só enquanto nas 3 internações de psiquiatria. Eu usei depois, não.
Calmantes seriam?
Seriam calmantes. E no final, quando eu comecei a fazer o programa de Alcoólicos Anônimos, os médicos então já estavam substituindo esses calmantes por vitaminas.
Tânia, deixa eu só fazer uma perguntinha a respeito de desintoxicação. Durante esse processo, qual é a reação dos pacientes? Eles ficam deprimidos, violentos, cada um tem uma reação? Como é que funciona?
Cada um tem uma reação, mas justamente o remédio entra justamente para isso mesmo. Uhum. Para o psiquiatra, ele vai diagnosticar qual está sendo o comportamento de abstinência, né? E cada um tem o seu jeito, porque cada um é um ser individual. E ele vai medicar de acordo. A medicação, nesse momento, eu acho importante para a desintoxicação, porque quando você está sob o efeito da química, você não consegue nem ter opção, você não consegue pensar. Você está tão dominado por aquela química que você não tem livre escolha. Por mais que você queira, a química manda em você. Então, a desintoxicação, nesse momento, é muito importante, porque ele vai te dar este período do qual você desintoxica, a sua mente vai ficar mais livre para você pensar sozinho e ter uma escolha. É aí que entra a escolha, e é aí que entra os passos do AA, que aí, a partir dessa escolha, você já não precisa mais de medicamento. Exatamente. Mesmo, porque aí é você com você mesmo.
Então, quando, vamos colocar a mulher, que é a nossa pauta em questão, assume que ela tem o problema, o tratamento é muito mais fácil.
Sempre, sempre. Tem que assumir. O primeiro passo é o assumir, senão não tem tratamento. Você é internado, você desinterna, você interna, desinterna, interna, e vai passar assim a vida inteira. Sabe? Até você morrer do álcool. E você não vai melhorar. Se não houver essa... De você se assumir e assumir a sua dependência, não tem como sair disso.
Eu quero até fazer uma perguntinha para os três agora, que após a desintoxicação, né, durante quanto tempo uma pessoa que foi alcoólatra, que na verdade o seu Augusto falou aqui que sempre será alcoólatra, né, precisa de acompanhamento? Vamos lá, Tânia, você primeiro.
Depende de cada um, né? É o que eu falei, cada ser é o indivíduo único. Eu acho que acompanhamento a gente precisa sempre estar alerta. Porque se você abaixar sua guarda, ele te pega. Então, eu acho que acompanhamento é você com você mesmo. O AA é um grande acompanhamento. Você tem um grupo do qual um segura o outro. Então, isso é muito importante. Tem gente que faz a terapia, quando sente que está frágil, volta para a terapia, faz algumas sessões novamente para se sentir mais fortalecido, depois fica mais um período. Então, isso, quando a pessoa tem essa consciência e ele quer e sempre e sabe do seu problema, ele sempre vai estar alerta e sempre está sendo acompanhado. Isso não quer dizer que ele vai fazer terapia o resto da vida. Não, de jeito nenhum. É quando ele se sente, como todos nós, tem aquele dia que não está legal, vou lá conversar um pouquinho, ver onde é que está pegando a coisa, o terapeuta já dá uma ajuda, ele já sai mais fortalecido por mais um período. Tá? E o nosso emocional, é isso, gente.
Pode falar, Rosane.
Bom, no ambulatório, o contrato é de 2 anos, a priori, né? Ele pode conseguir uma abstinência em 1 ano, e estar bem, né? Mas por isso que a gente conta muito com os anônimos, porque é o que vai dar sustentação para o resto da vida dele, né? Na questão da espiritualidade, que é muito importante para o dependente químico, na recuperação. Isso que o senhor Orlando falou é muito importante. E assim, mas tenha muitas recaídas dentro do processo, que é normal. É considerado normal, em vista que nós temos conseguido, no mundo inteiro, apenas 30% de recuperação. É um número baixo, né? Porque isso, eu digo, incontinência mais fechada, numa comunidade terapêutica, internado. No ambulatório, que ele está na casa dele, participando do tratamento, o índice é muito menor do que 30%. Então, é complicado, é uma doença que não tem cura, como foi dito anteriormente, e que a gente sabe que tem que ter uma manutenção, mas não necessariamente médica, nem ambulatorial, nem internação. Seria os anônimos realmente a solução para a manutenção da doença.
Senhor Orlando.
Da abstinência, aliás.
Pode falar a sua opinião também.
Veja bem, a doença do alcoolismo, para o alcoólatra, ele, no início, ele tem aquela obsessão pelo álcool, tá? A doença do alcoolismo é física, mental e espiritual, né? Como a gente tem visto aqui. E, de repente, eu chego em Alcoólicos Anônimos e paro de beber. Para uma pessoa que bebeu durante 27 anos, esse parar repentino, às vezes mexe um pouco com o nosso emocional, como a Tânia estava colocando. Mas eu fui evitando o primeiro gole, participando das reuniões, mas sempre existia aquela vontade de beber. E, de repente, com 3 anos de Alcoólicos Anônimos, num belo sábado, o Orlando vai para São Vicente, entra num restaurante, onde ele costumava participar com os amigos, daquelas mesas grandes de bebidas. Mas o Orlando estava em Alcoólicos Anônimos, o Orlando tinha parado de beber, e de repente o Orlando foi tomar um refrigerante com mais 2 pessoas, que também não bebiam. Só que no fundo do restaurante estava lá aquela turma antiga do Orlando, tomando cerveja, e alguém levantou um copo de cerveja bem geladinho, e Orlando, vem tomar um copo conosco. Eu estava 3 anos sem beber. Na época eu tinha um carro, estava estacionado na porta do restaurante, eu corri para dentro do carro e fui embora. Fugia do álcool como o diabo foge da cruz.
É a prevenção da recaída.
É de sair correndo.
É isso mesmo. Agora o nosso comentarista Silva vai falar algumas palavras.
Peraí, só que depois nunca mais eu tive essa obsessão. Parece que foi uma...
grande lição, né?
Certo, senhor Orlando. Olha, agora uma pergunta, tanto para o senhor quanto para a Rosane, se hoje existe algum dado, uma estatística de quantas mulheres são atendidas pelo AA ou pelo SENAT atualmente? Qual é?
Então, o dado é 40%. 12% para adolescentes, de ambos os sexos, e o restante de homens adultos. São 40%. Porque geralmente a mulher que está usando crack, por exemplo, ela usa o álcool. Sempre o álcool está no meio. Uhum. Então, todas são alcoólicas, porque elas, embora usem outras drogas.
Certo. E esse percentual é em cima de qual número?
Atualmente?
Isso. Uma estimativa.
em tratamento 600.
Elevado. Da, somente de...
Da demanda do ano.
Na cidade de Santos.
Na cidade de Santos.
Certo. No tratamento, durante o tratamento, você até falou da importância da espiritualidade, que o AA resgata isso na pessoa. Você nota que as famílias apoiam? Como que funciona isso? Tem apoio da família no geral ou não? No tratamento das pessoas, eles incentivam?
Olha, tratando-se de mulheres, elas são abandonadas pelos companheiros. Os homens, não. Isso é incrível mesmo. É muito boa pergunta. Porque os homens, as mulheres permanecem ao lado dele.
Certo.
E eu gostaria muito de agradecer a presença de todos. Temos um minuto para considerações finais. Seu Augusto pode falar algumas palavras.
Bem, nós de Alcoólicos Anônimos nos colocamos à disposição sempre que precisarem da nossa palavra, da nossa ajuda. Nós estamos à nossa disposição lá no escritório com o telefone 3235-5301, né? Só entrar em contato conosco que a gente estará atendendo. E as portas de Alcoólicos Anônimos estão abertas aí para todos que precisarem de ajuda irem procurar.
Senhor Orlando, repete, por favor, o telefone.
É 3235-5301. Existe um telefone celular, mas eu não sei o número, não vou passar.
Bem,
não adianta eu falar. Aliás, está ali na lista de endereço, mas agora já foi.
Pode falar, Tânia.
Olha, eu digo só uma coisa. Cuidado com a porta que está abrindo. Essa porta, a gente não sabe se vai conseguir voltar por ela. Então, é uma responsabilidade muito grande de nós para nós mesmos, quando nós abrimos uma porta.
Rosane?
Eu queria agradecer o convite, adorei, não conhecia aqui, né? E queria também dizer que a prefeitura agora celebrou convênio com mais duas comunidades terapêuticas. E isso é muito interessante para o Santista, porque é para o munícipe, né? E, então, nós temos mais 10 vagas para homens em Mairiporã, e mais 5 vagas para mulheres.
Coisa boa. Então, e quem quiser procurar, tem algum telefone?
Olha, a porta, quem chegar é atendido na hora.
Certo.
Né? Tem sempre um plantonista para atendê-lo.
Qual endereço?
É na Rua Paraíba 110, aqui perto mesmo, na Pompeia. E o telefone é 3237-2681.
Repete, por favor.
3237-2681.
Obrigada.
Obrigada.
Eu agradeço agora a todos os ouvintes pela companhia, uma boa noite e até o próximo Mesa Redonda.
Mesa Redonda é um projeto dos alunos do Centro de Ciências da Comunicação e Artes da Católica Unisantos. Até a próxima edição.